Olá, eu sou Bruno Barros.
E eu sou Mariana Vicente.
Na entrevista da semana, o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Vrobel, fala sobre os possíveis desdobramentos da renúncia de Raul Castro.
Segundo dados da OCDE, apenas 1% dos produtos agrícolas brasileiros são orgânicos. Por que esse percentual ainda é tão baixo comparado a de outros países?
O personagem da coluna Perfil Carioca de hoje é o ilustríssimo Paulo César Brito, que traz alegria todos os dias pela manhã para os elevadores da PUC-Rio.
O presidente cubano Raul Castro reafirmou nessa semana que vai deixar o poder em 2018. O irmão mais novo de Fidel já havia feito o anúncio em 2013, logo após ter sido eleito pela Assembleia Nacional para o segundo mandato de 5 anos.
O provável sucessor de Raul é Miguel Díaz-Canel, também eleito em 2013 pela Assembleia como primeiro vice-presidente. Cuba está sob o governo da família Castro desde a Revolução de 1959. Para esclarecer os desdobramentos dessa mudança, eu, Ana Luísa Nunes, e a repórter Mariana Vicente, conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Sérgio Vrobel. Boa tarde, professor. Qual a intenção de Castro ao anunciar a renúncia com tanta antecedência?
Boa tarde. Provavelmente dá um tempo para preparar o processo de transição e a possível sucessão, que tudo indica que deve ser ainda dentro do Partido Comunista Cubano. Não se chama Partido Comunista, mas dentro do núcleo de poder que desde a Revolução Castrista de 1959 domina o poder em Cuba. Foi um anúncio talvez não de todo surpreendente, uma vez que, desde que Raul Castro substituiu seu irmão mais velho Fidel, uma série de mudanças vem ocorrendo na ilha de Cuba, como, por exemplo, a mais importante, a retomada das relações com os Estados Unidos.
Professor, o que podemos especular a respeito do futuro político e econômico da ilha, considerando essa reaproximação com os Estados Unidos e a discussão sobre o fim do embargo?
Eu acho que espera-se um futuro melhor para a ilha. Cuba vem passando e passou por situações econômicas muito difíceis esses anos da Revolução, parcialmente causado pelo embargo comercial americano, mas não apenas pelo embargo comercial. Só dou um exemplo. Cuba dependia economicamente da União Soviética, quase totalmente, com o fim da União Soviética, em 1990, 1989, 1990, a economia de Cuba caiu de um ano para o outro, 25% do seu PIB. Cuba, desde então, se recuperou, a economia se recuperou, mas ainda é uma economia onde existe tudo para fazer, tudo por fazer. Então, a tendência da economia de Cuba, pelo menos do ponto de vista econômico e comercial, é melhorar, seja como se dê esse processo de transição. Politicamente, eu acho que, eventualmente, Cuba vai evoluir para um regime mais democrático, mais aberto. Mas isso deve demorar ainda um bom tempo.
O anúncio de Castro não causou surpresa na comunidade de exilados cubanos em Miami. Há perspectiva de mudanças sociais com a transição do governo?
Mudanças sociais no sentido, talvez, mais mudanças políticas, né? Mudanças sociais no sentido de uma melhoria de vida da população, por exemplo, isso seria a mudança social mais importante em Cuba, eu creio que deve demorar ainda por um processo de reorganização, reestruturação da economia cubana, que anda ainda num estado muito ruim. Talvez a reação da comunidade cubana foi exatamente que esse processo de reaproximação de Cuba com os Estados Unidos deixou a entender ou mostrou a possibilidade de um realinhamento cubano nas Américas e especialmente uma aproximação econômica e política maior com os Estados Unidos. Então, por isso, o anúncio do Raul Castro não pegou de surpresa a comunidade cubana.
Dos 612 deputados eleitos em 2013, apenas 8% nasceram depois da Revolução de 59. Isso pode indicar a predominância de um conservadorismo, mesmo com a possível renovação na presidência?
É possível sim. Eu acho que é uma grande diferença hoje entre o sistema político cubano, em termos de serem praticamente todos filhos da Revolução e muito próximos ao espírito da Revolução Cubana, e a comunidade cubana de Miami, onde a nova geração, que foi praticamente nascida e criada nos Estados Unidos, tem uma percepção bastante mais aberta e bastante mais liberal, inclusive em relação ao processo de transição em Cuba. Eu acho que é inevitável que essa comunidade cubana tão grande e tão próspera, em Miami, basicamente na Flórida, acabe tendo um papel importante nesse processo de abertura e de transição da economia e da política da sociedade cubana, que eu acho que é inevitável. Não agora, isso vai demorar um tempo, não vejo nenhuma possibilidade agora de, por exemplo, o que seria, na minha opinião, ideal, a transição se dá através de uma abertura política e uma eleição presidencial com os partidos funcionando, pluralistas. Isso não vai acontecer. Provavelmente, com quase toda certeza, o próximo líder cubano vai ser alguém saído das hostes da liderança cubana da Revolução até aqui. Mas esse processo de eventual abertura política cubana, eu acho que é inevitável.
O Díaz-Canel, que foi indicado agora como possível sucessor do Castro, foi o primeiro secretário do Partido Comunista e ele ocupou o cargo de ministro da Educação Superior de 2009 a 2012. Levando em conta isso que o senhor acabou de falar, que uma transição democrática ainda deve levar algum tempo, que rumos a gente pode esperar do governo dele caso essa sucessão se concretize realmente?
É um pouco de mais do mesmo. Mas esse mesmo já é bastante diferente do que seria se essa transição tivesse dado, vamos dizer, 4, 5 anos atrás, se tivesse dado diretamente do Fidel Castro um sucessor. Esse período de transição do Raul Castro realmente foi um período de grandes modificações na política cubana. Mas é muito provavelmente, seja quem for o sucessor, como eu disse, é um sucessor ainda com essa mesma mentalidade, ainda com essa mesma tradição política castrista, tradição política revolucionária em Cuba, e que vai manter, ou pelo menos tentar manter, a forma de governo autoritário que Cuba tem hoje. A grande questão é o seguinte: nós sabemos que a consolidação da Revolução, de 59 para cá, teve muito a ver com a figura do Fidel Castro, com o carisma do Fidel Castro, com a liderança revolucionária do Fidel Castro. O Raul Castro herda, de uma certa maneira, por tabela, embora não seja um homem, um líder carismático, um líder que tem a mesma força que o irmão, mas ele tem a fama, diríamos assim, de ser ainda um dos Castros. Um novo líder, eu acho que colocará um problema para Cuba nesse sentido, de legitimidade política do regime cubano.
Obrigada, professor. Revista Jovem agradece. País. O agronegócio é um dos principais pilares de sustentação da economia brasileira. Mas você sabia que a produção orgânica do país é pouco expressiva?
O mercado de produtos orgânicos cresce cada vez mais mundialmente. Porém, o mesmo não pode ser dito desse mercado no Brasil. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 1% da produção agrícola do país se desenvolve em moldes sustentáveis. Mas o que afinal é essa agricultura orgânica? Ela é, antes de mais nada, uma produção agrícola que preza pela sustentabilidade econômica e ecológica. Para que isso funcione na prática, a utilização de materiais sintéticos na cadeia produtiva não é recomendada. Além disso, o uso de energias renováveis no processo é muito valorizada. De acordo com a diretora do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, Agnieszka Latawiec, a produção de insumos orgânicos não é tão expressiva no país devido a uma série de condições no mercado. Para Agnieszka, essas determinações, na maioria dos casos, pesa bastante no bolso dos produtores.
Tem várias exigências para agricultor se tornar orgânico. Então, ele não pode usar fertilizante químico, ele não pode usar agrotóxicos. Isso não é fácil, é também custa. A mão de obra, depois logística, como você transporta esses produtos para consumidor.
Os custos com a agricultura orgânica ainda são muito caros devido a outro motivo, a carência de espaços não específicos para a comercialização desse tipo de produto. O pesquisador da Embrapa, José Antônio Espíndola, explica que esse cenário contribui para que o número de consumidores seja maior do que a demanda produzida. Isso, como consequência, acaba por elevar os preços. Ele afirma ainda que um aumento no número de produtores provocaria uma competição no mercado. Com isso, o barateamento do produto seria possível.
A meu ver, seria necessário a atuação em diferentes frentes para aumentar o número de produtores e, a partir daí, poder disponibilizar esses produtos em maior quantidade para a sociedade. Quando isso acontecer, muito provavelmente, o preço desses produtos vai ser barateado por uma questão de competição.
Fora isso, pode-se afirmar que um produto não precisa ser orgânico para ser considerado sustentável. Se um produtor convencional faz uma análise detalhada do solo e uso consciente de fertilizantes e agrotóxicos, contribui positivamente com o meio ambiente. Fernanda Pina para o Revista Jovem. Cidade.
Escrito pelos jornalistas Aloysio Piara e Chico Otávio, o livro Os Porões da Contraversão, Jogo do Bicho, Ditadura Militar, mostra os bastidores do Jogo do Bicho e o recrutamento de torturadores durante os anos de chumbo.
O ano era de 1892. Para recolher fundos para a construção de um jardim zoológico na então capital da Jovem República, um nobre do deposto império, o Barão de Drummond, criou uma inocente loteria. Nascia o Jogo do Bicho. A brincadeira caiu no gosto popular, dando origem aos bicheiros, pessoas que passaram a explorar o jogo em meio a uma aura de prestígio e popularidade. Décadas depois, a atividade, já movimentando fortunas, se uniu aos militares responsáveis pela implementação de um dos regimes mais cruéis da história do Brasil. A união entre o Jogo do Bicho e a repressão é o tema do livro Os Porões da Contravenção, Jogo do Bicho e Ditadura Militar. A história da aliança que profissionalizou o crime organizado, de Eloísio Piara e Chico Otávio. Professor da PUC-Rio, o jornalista Chico Otávio, diz que o processo começou com o fim da chamada Guerra Suja. Foi a partir daí que os militares que atuavam sem comando na repressão, as organizações de esquerda, foram chamados de volta aos quartéis. Segundo Chico Otávio, nesse momento, os bicheiros começaram a regimentar seus novos aliados.
Aí foi quando o Jogo do Bicho disse assim, olha, vem pra cá, eu vou te acolher. Você vai prestar serviço pra mim, você vai ser um homem da minha tropa e, por outro lado, eu vou continuar dando esse poder que você se acostumou a ter. Você vai ter dinheiro, você vai poder fazer o que você bem entender e tal, desde que você trabalhe pra mim.
De uma atividade aparentemente inocente, no qual cada bicheiro era dono da sua própria área, o Jogo do Bicho virou um negócio extremamente lucrativo. Os grandes bicheiros passaram a incorporar as áreas dos menores, muitas vezes por meio da violência. Nesse contexto, entram os antigos agentes do regime, como o personagem central do livro, Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães. No livro, Chico Otávio e Aloysio Piara também abordam as relações entre o Jogo do Bicho e as escolas de samba, que acabaram dominadas pelos bicheiros. Segundo Chico Otávio, isso permitiu aos chefes da contravenção uma aceitação por parte da sociedade.
Paralelamente, mais ou menos no mesmo tempo, eles tomaram de assalto as escolas de samba e a maior festa popular do Brasil, entendeu? A escola de samba não nasceu junto com o bicho. A escola de samba é uma expressão da cultura popular, feita por sambistas, feita pelas comunidades. Os bicheiros vieram depois. E eles precisaram, digamos assim, sequestrar as escolas de samba para um projeto de popularização da sua imagem. Entendeu? A Liga das Escolas de Samba, a Liesa, ela é criada exatamente dentro desse processo. Ela é criada em 85, quando, digamos assim, é o auge dessa aliança entre bicho e repressão.
Chico Otávio lembra que um dos primeiros presidentes da Liga das Escolas de Samba foi justamente o Capitão Guimarães. A primeira derrota que o bicho sofreu veio em 1993, quando a cúpula dos bicheiros foi condenada por diferentes crimes pela juíza Denise Frossá. Para Chico Otávio, a decisão rompeu o encantamento entre os bicheiros e uma parte fluente da sociedade.
Então, assim, a ficha demorou a cair. Quando é que a ficha caiu? Caiu na caneta corajosa da juíza Denise Frossá, que em 1993, a gente está falando da década seguinte, condenou os bichos por formação de quadrilha, num julgamento histórico, que foi o primeiro, digamos assim, golpe grande que essa organização sofreu na sua história. Tá? Os bicheiros foram condenados, eles chegaram a cumprir uma parte dessa pena, depois...
Chico Otávio lembra que o golpe definitivo veio em 1998, quando a polícia prendeu o livro que trazia toda a contabilidade de Castor de Andrade, um dos mais importantes personagens da hierarquia do bicho. O livro Os Porões da Contravenção, Jogo do Bicho e Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado, já está nas livrarias. Mas o lançamento oficial está marcado para o dia 30 de novembro na Livraria da Travessa, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Para homenagear a memória de Pier Paolo Pasolini, brutalmente assassinado em 2 de novembro de 1975, o cineasta americano Abel Ferrara ousou construir um drama ficcional que fosse ao mesmo tempo um resumo de uma vida e o documento da trágica morte de um dos mais importantes pensadores da modernidade. E fez um trabalho surpreendentemente digno. Não buscou a precisão histórica, é verdade. Porém, sua visão do legado de uma das mais brilhantes inteligências do mundo contemporâneo se desfigura um pouco ao escolher alguns episódios existenciais e um certo acento exagerado no campo sexual. A maneira como Ferrara aborda a questão da sexualidade do cineasta não apenas desfoca o seu sentido libertário, como a explora de modo grosseiro com imagens gratuitamente agressivas. Uma única exceção, as sequências que conjugam imagens de Saló com as formulações do cineasta sobre sexualidade. Uma coisa está a serviço da outra com organicidade narrativa, um achado. Além disso, um emaranhado de questões pouco desenvolvidas, rarefeitas, acentua uma fragmentação um tanto artificial. Basta lembrar a passagem com os intelectuais, ligeira, sem clareza. No entanto, Pasolini de Ferrara consegue elaborar bons ambientes e alguns personagens muito bem compostos. O papel central, confiado ao talentoso Willem Dafoe, é uma composição primorosa, não apenas pela aparência física construída, mas também pela pesquisa profunda que está por trás da imagem criada. A voz, por exemplo, foi mantida no que diz respeito à tonalidade, mas o registro seriamente modificado para o grave. Pasolini tinha uma voz mais aguda e Dafoe interpreta esse tom especial com perfeição. O mesmo acontece com a personagem Susana, mãe de Pasolini, interpretada por Adriana Asti, ou a prima Graziella Chiarossi, vivida pela excelente Gilda Colagrande, ou ainda Laura Beth, pela portuguesa Maria Medeiros, e Nineto Davoli, em cena por ele mesmo, numa performance especial, enfim, um indiscutível conjunto de acertos. É importante destacar ainda que algumas das melhores cenas do filme se referem ao espaço cênico do apartamento de Pasolini, um cuidado especial de composição e respeito aos rituais que ali se deram. São as relações mais íntimas de familiares e agregados, mais protocolares de entrevistas e visitas de amigos e amigas, enfim, um conjunto de relações vivas e reveladoras da alma pasoliniana. Sem dúvida, um grande mérito de Abel Ferrara. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais. Uma série de eventos culturais e gastronômicos vão levar um pouco da Bélgica para os cariocas. O Festival Belgarioca é a dica cultural de hoje. Confira com a repórter Mariana Vicente.
O Consulado-Geral da Bélgica, no Rio de Janeiro, em parceria com outras instituições belgas, vão apresentar uma série de eventos culturais e gastronômicos que visam levar ao público carioca conhecer melhor a pluralidade belga. A Belgarioca vai contar com a presença de artistas, diretores e chefes belgas premiados, que moram na Bélgica ou no Brasil. Neste sábado, o Belgian Beer Bistrô vai oferecer descontos em comidas e bebidas típicas da Bélgica a partir das 7 da noite. O endereço do restaurante é Rua Visconde de Pirajá, 580, loja 219. A programação começou nesta semana e vai até o dia 2 de dezembro. Para mais informações, o site oficial do festival é www.belgarioca.com.br. Mariana Vicente para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
No Perfil Carioca dessa semana, vocês vão conhecer o personagem que é a cara do Rio de Janeiro. Além de abrir as portas do elevador de manhã, PC nos abre um sorriso todos os dias.
Bom dia, PC!
Bom dia!
Nascido há 64 anos na antiga favela Praia do Pinto, no Leblon, Paulo César Brito pisou pela primeira vez na PUC em 1973. Quando trabalhou na área de limpeza da universidade. O bom astral e a vontade de vencer estão presentes em seu dia a dia. PC, como é conhecido pelos amigos e alunos da PUC, é ser humano e, como um, gosta de cerveja, futebol, praia, churrasco e baile. Zeca Pagodinho, João Nogueira, Jorge Benjor e por aí vai. Fiel torcedor do Flamengo, PC não dispensa um bom jogo. Já dedicou parte de sua vida como treinador de futebol de crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. Há uma década, voltou a trabalhar na PUC, agora como ascensorista, e desde então é querido por muitos alunos.
Cara, eu imagino que por si eu gostar do que eu faço, entendeu? Quer trabalhar com o pessoal jovem. E como eu já fui treinador de futebol, professor de futebol, essas coisas todas, eu trabalhei muito com pessoas de 6 a 16 anos. Então tem uma facilidade muito grande de interagir com jovens, entendeu?
O coração não cabe no peito quando começa a falar dos filhos. São 4 e frutos de um casamento de 39 anos. PC se emociona quando se lembra dos netos. Por trás dos bons dias e histórias do elevador, percebemos um homem saudoso por sua história de vida. Pai Coruja, PC fala com orgulho dos 4 filhos que criou, com muita luta e cumplicidade. Hoje, acredita que seu dever está cumprido e quer só curtir os netos, viver e ser feliz.
Olha, cara, eu... não tenho nenhum sonho para realizar, porque os meus sonhos já foram realizados, que é criar meus filhos bem criados, graças a Deus, bem encaminhados, e vivendo, tocando minha vidinha tranquilo. Com certeza eu fiz. Tanto é que meu filho mais velho é procurador da República, não é à toa. Quer dizer, todos os meus filhos, graças a Deus, estão bem encaminhados.
E pelo jeito a simpatia está na família. A filha de PC, Vera Brito, fez questão de participar do Perfil Carioca. Em nome dos 4 filhos, declarou que PC é mais que um pai.
Um herói. Meu pai foi aquele que com 8 anos de idade começou a trabalhar com todas as dificuldades que ele teve na vida e começou a trabalhar para ajudar a criar os irmãos e aí depois criar os 4 filhos junto com a minha mãe. E graças a Deus hoje nos tornamos pessoas do bem. Então para mim meu pai é um herói. Para mim meu pai sempre passou força, determinação. Acreditar que a vida pode ser boa sim, desde que você tenha caráter e desde que você corra atrás. Nada é impossível. Esse foi o exemplo de vida que ele deixou para mim e para meus irmãos.
PC já é quase parte da paisagem da PUC. Quando foi transferido de elevador dentro da universidade, os alunos, que costumam subir os andares todos os dias com ele, estranharam. Mas como um bom filho a casa torna, o bom ascensorista ao seu elevador retorna. Não durou muito esse afastamento. E ele continua abrindo seu sorriso para os alunos de todos os dias, junto com as portas do elevador. Bruno Barros, para o Revista J.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br e também no site do portal PUC Rio Digital.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu a música Ser Humano, do Zeca Pagodinho.
Gostaríamos de agradecer a Rafael de Carlo Antônio e Raíssa Cerdeira pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.